amor, porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro do Calvário.
Bom dia para todos, irmãos. Eu creio que vocês vieram aqui por um propósito, de ouvir a voz do Senhor. E nós vivemos um tempo onde que existe milhares ou milhões de vozes, e nós temos que ouvir aonde está a voz de Deus. Aleluia, porque se nós não ouvirmos a voz de Deus, estamos perdidos como todos os demais. E eu sei que vocês amam a Deus e vocês querem ouvir a sua voz, né? Estou grato a Deus porque Ele tem sido muito bom para mim e tem me dado também uma família abençoada, uma igreja abençoada, irmãos abençoados, né? Você sabe que a minha verdadeira família são vocês. Eu tenho uma família natural, não que eu não os ame, mas quem é minha família mesmo são vocês, porque estão caminhando o mesmo caminho, né? O caminho da vida eterna, né? E compartilhamos aqui então junto as nossas dores, nossas tristezas, mas nossas alegrias também. Amém? E eu quero sempre agradecer, porque eu sei que muitos irmãos oram por mim. E eu já estou ficando velho, preciso mais de oração agora, né? Antes era novo, aí não precisava tanta oração. Agora já estou velho, né, irmão Clisós? Quando a gente fica velho, a gente precisa mais oração. Amém. Nós vamos aproveitar que vocês estão em pé, irmãos, para abrirmos uma escritura que se encontra em 1 Timóteo capítulo 4. E no verso 1. Todos encontraram? Tem Timóteo na tua Bíblia? Se não tiver, troca de Bíblia, né? Ela está com problema. Então, 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Oramos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, estamos gratos a Ti porque Tu nos proporciona mais uma vez de estarmos reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, e estamos aqui com um objetivo só, Senhor, de estarmos certo com Deus, para que quando sairmos dessa dimensão e entrarmos na outra, possamos entrar já diretamente, aleluia, ó Senhor, ali onde Tu estás. Amado Deus, toma o controle dessa reunião e ajuda cada pessoa que está aqui presente e também aqueles que estão conectados com nós, que de alguma maneira também venham ser abençoados, pois nós te pedimos isso no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você ainda pode cumprimentar seu irmão que está ao lado e dizer: Deus abençoe você nessa manhã de uma maneira especial. Com isso, você pode tomar o seu assento. Meu tema hoje vai ser um tema bastante extenso. Eu penso que vamos ter talvez 10 ou 12 partes desse tema. Meu tema hoje é apostasia, parte 1. Eu estou anunciando para o irmão também anotar ali, né? Agora, muitos falam sobre essa palavra apostasia, porém, na verdade, eles não têm nem mesmo ideia o que é isso. Se eu perguntasse para o povo aqui, ou que está presente, ou está assistindo, o que é apostasia, eu ia ter vários tipos de respostas. Na verdade, as pessoas não sabem o que é essa apostasia, ou o que significa apostasia. Você sabe, há muitas pessoas que são fervorosas, irmão. Elas oram, elas jejuam, elas vão à igreja, são fiéis à igreja, porém são apostatados. Porque eles pensam que fervor e jejum e oração, ir à igreja e ser fiel à igreja, que isso é avivamento. Não. Pode ser um grande apostatado. Aleluia. Aqui na Bíblia que nós lemos, diz a palavra que nos últimos dias haveria uma apostasia de fé. Que alguns deixariam a fé para ouvir doutrinas de demônios. Agora, onde será que existem doutrinas de demônios? Onde será que Timóteo está falando? Ele não está falando para os tempos deles. Ele está falando nos últimos tempos. E os últimos tempos é daqui um tempo para frente? É agora? Então ele está falando para nós. Ele profetizou para nós. Nos últimos tempos, né, haveria doutrinas de demônios. Agora nós sabemos que Satanás é um tremendo pregador. Talvez o maior pregador depois de Cristo é ele. Ele é o líder das religiões. Ele é um demônio abençoado, tá? E ele prega doutrina quer dizer ensinamentos. Mas eu não enxergo onde está esse demônio. Porque pensamos num demônio tipo um animal, um dragão, um bicho estranho. Os demônios pregam doutrinas e não tem cara de animal. Tem cara de gente. Agora nos fala aqui que já nos dias apostólicos, porque Timóteo fazia parte da era apostólica, já havia confusão em questão da fé. Paulo já disse que havia pregadores que estavam pregando outro tipo de evangelho. E Timóteo era um discípulo de Paulo, era um discípulo de Cristo, vamos dizer. E ele estava mencionando que no tempo final haveria isso, em maior profusão. Imagine se naqueles dias já havia esse problema, 2000 anos depois, como não estaria a situação hoje? E essa é a situação que nós estamos vendo e nós temos que entender o que estamos vendo. Se não olhamos para os demônios e dissemos são anjos, e estamos em parte certo, porque os demônios são anjos. Mas, irmão, eu fui numa igreja e vi anjos, pregadores verdadeiros anjos. Em parte está certo, são anjos. Não diz a Bíblia que ele se transfigura em anjo de luz? Quer dizer, ele se transfigura em pregador da palavra. Porém, a palavra não mais original. Porém, também está profetizado que nesses últimos tempos, que é esses tempos que vivemos, que haveria uma restauração da fé. Mateus 17, 11 diz: e Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele restaurará ou trará coisas novas. Como está escrito ali? Restaurará ou trará e fará construções novas. Trará coisas diferentes. A Bíblia me diz: restaurar é arrumar o que já existe. Malaquias 4 e 5: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é depois dos últimos tempos. Vem o dia terrível. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então, antes que venha o terrível dia do Senhor, aqui está profetizado que enviaria o profeta Elias. E Jesus diz que, a Bíblia diz que Elias é um espírito, que Deus em forma de espírito faria esse trabalho de restauração, restaurar. E Malaquias diz, levar a fé dos filhos de Deus de volta à fé dos seus pais. Esta é a restauração. Por que isso? Porque a fé foi perdida. Porque alguns se apostataram da fé. Qual fé? A fé que uma vez foi dada aos santos pais apostólicos. Como diz aqui Judas, que tem um só livro, né? Judas 3 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, a lutar, a pelejar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por que ele diz que tinha necessidade de escrever e exortar? Para que eles viessem lutar. Lutar contra a fé ou a favor da fé? Batalhar pela fé, batalhar por aquela fé original dada por Deus aos santos apóstolos, nossos pais. O que é apostasia na verdade? Apostasia significa renúncia ou abandono de uma fé. Também significa trair uma fé. Trair uma fé, é uma traição a uma fé. E também negar, né? Negar a fé, ou não querer aquilo. Isso significa apostasia. Então o que houve durante as eras da igreja até o dia de hoje? Um abandono. Veja, abandonaram a fé. Aleluia. Houve uma renúncia da fé. Mas se tu olhar ao redor, parece que a Bíblia está errada. Parece que nunca houve tanta fé como agora. Se tu tropeçar numa lata de lixo na rua, tem uma igreja ali dentro. De tanto que tem a fé. E a minha Bíblia diz que haveria um tempo de apostasia quase geral. Que é, renunciaram à fé e todo mundo grita que tem fé. Renunciaram à fé original, dada por Deus. Foi isso que sucedeu, o que tem sucedido e o que está acontecendo. Então, por haver uma renúncia da fé, havia necessidade então de haver nesse tempo final, né, nos últimos tempos, que é agora que nós vivemos, uma restauração desta fé. Ou voltar para a fé primeiramente dada aos santos apóstolos. Ou para a santa igreja apostólica que seja. Então, como nós lemos aqui na profecia de Malaquias 4:5, um retorno à fé original. Isso que o espírito de Elias faria. E tem feito. E está concluindo um retorno à fé original apostólica e bíblica. Retornar para a fé apostólica e bíblica. Retornar a crer, aleluia, como os nossos pais criam. Isso é voltar à fé original. Aleluia. Pois quando as pessoas renunciaram a viver aquela fé apostólica, renunciaram a viver o ensino dos pais apostólicos, quando eles abandonaram os ensinamentos apostólicos que estão nesta Bíblia Sagrada, né? Aleluia, isso é apostasia. As pessoas andam com a Bíblia, mas são apostatas. Aleluia. Agora, esse voltar à fé é voltar para o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo. Agora veja que no princípio a fé dada a eles, a revelação dada aos pais apostólicos, veja que o Espírito de Elias nos leva para a fé dada, para a revelação dada aos apóstolos. Esta é a profecia, esta é a promessa. Não tem promessa, e eu restaurarei e trarei coisas novas e retumbantes e bonitonas e coisas mais. Não volta ao princípio, é lá. Ou então Elias errou o alvo. Ou o espírito de Elias era um incrédulo, porque o trabalho dele era levar de volta os princípios da palavra numa geração de apostatas. E como pode haver batismo com o Espírito Santo da forma como desceu na igreja primitiva, se não estivermos na mesma fé deles? Porque a fé que eles tinham, a revelação que eles tinham, trouxe o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. O mesmo ensinamento, a mesma doutrina deles, é que Deus selou. O que ocorre hoje, que há muitas versões do batismo com o Espírito Santo, que na verdade é uma imitação da coisa real. Aleluia. O que temos hoje, em muitos casos, é que o dom de línguas é dado como evidência de batismo com o Espírito Santo. Outros alegam outras manifestações. Outros alegam que ter o Espírito Santo é ter certos tipos de revelações. Mas isso não significa que é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Porque se Deus só pôde descer e selar uma igreja com verdadeiro batismo com o Espírito Santo, por eles crerem numa certa revelação dada aos apóstolos, então Deus selou eles com aquela revelação, então o mesmo Deus tem que estar na mesma condição hoje para dar o Espírito Santo, temos que estar na mesma condição dos pais apostólicos, na mesma doutrina que eles ensinaram de casamento e divórcio. Aleluia, no mesmo ensinamento que está incluído nessas escrituras. Agora, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo é receber o doador dos dons, que é o Senhor Jesus Cristo na forma de Espírito para habitar em você. Aleluia. Esta é a diferença entre dons e doador. E bem aí, irmãos, vem as pessoas, né, trabalhar, e muitos dão ouvidos, então, a espíritos enganadores, dizendo: o Espírito Santo é tal coisa, Espírito Santo é isso, e doutrinas e demônios. Esses alguns que a Bíblia fala se apostatarão da fé, no tempo final, é o que acontece agora, são suficientes para fazer dano à igreja. São suficientes para trazer grandes estragos à igreja, a ponto de levar a igreja a um caos total contra o quê? Contra a fé original apostólica. Aleluia. O que nós temos hoje é uma perversão da chamada fé cristã. Veja aqui, Mateus 7,22. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade de Deus hoje? É que venhamos voltar para a fé dos pais apostólicos. Ou tem outra vontade? Muitos me dirão naquele dia, Jesus falando: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Veja, o que é isso? Pessoas fervorosas. Em teu nome não expulsamos demônios? Eles expulsavam pessoas fervorosas. Em teu nome nós fizemos muitas curas e maravilhas. Veja, pessoas consagradas, pessoas que oravam, jejuavam, e os montes, ou lá o que seja, pessoas fervorosas. Pessoas então que estavam buscando a manifestação de Deus através dos dons. Então lhes direi abertamente: queridos, que maravilha vocês estão aqui. Como está escrito lá? 23. Então direi abertamente: o céu está aberto para vocês. Vocês faziam tanta coisa, viviam jejuando e orando e pregando por aí. O céu está escancarado. Não foi isso que ele disse. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, apostatas. Praticadores de iniquidade, apostatas. Iniquidade conheciam, tinham conhecimento da verdade, porém renunciaram. Viver esta palavra, eram apostatas. Veja, então não, tu não pode medir a pessoa porque ele é fervoroso, que ele está bem com Deus. Não. Tem católicos super fervorosos aí, irmão. O Papa é tremendamente fervoroso. Temos denominações aí, tem fervoroso que chegam a ficar, até se não se cuida, pega fogo. Porém apostatados. Aleluia. Porque todos nós falamos de Cristo. Tu vai na igreja católica, falam de Cristo. Vai na protestante, eles falam de Cristo. Vai na mensagem, falam de Cristo. Todo mundo fala de Cristo. Mas deixa-me lhe dizer uma coisa, irmão. O que temos hoje não é nada mais do que uma perversão da fé cristã. Uma fé pervertida. Uma fé diabólica, uma fé contrária às escrituras, uma fé cainita. Porque Caim pegou a escritura e queria que Deus aceitasse daquela forma que ele queria. E Deus disse: não, essa minha, é a fé original. A fé original é a que está aí no, em Abel, faça igual a ele. Não, eu vou matar ele. E o que ele fez? Judas 1, 3, né? Eu já li aqui. Não? Eu vou ler novamente. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. No verso 4: porque se introduziram alguns, e se introduziram alguns, entraram na igreja, que já antes estavam inscritos para esse mesmo juízo, já, quer dizer, já estavam ordenados para fazer isso. Homens ímpios. Que é ímpio? É o contrário de um pio. Um homem pio é um homem santo, um homem que vive a palavra. O ímpio é um crente que não vive a palavra original. Então, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Agora então veja que aqui o Judas está nos falando que diz que as escrituras, nessa escritura, que devemos batalhar pela fé original, irmão. Aleluia. Não pela fé da igreja que eu congrego. Não por algum tipo de ensinamento que temos na igreja, ou batalhar pela fé que um pastor disse que é. Mas batalhar pela fé original da palavra dos pais apostólicos. Tu vê, tem vários tipos de fé. Mas fé trazendo as pessoas de volta aos pais quase não existe. Aleluia. Também Judas aqui nos diz que alguns se introduziram, né? E ele estava então alertando, alertando a igreja que homens viriam para trazer apostasia na igreja. O que é apostasia? Fazer os fiéis renunciar ou abandonar
a fé original apostólica, trazendo dogmas e tradições. Sabe o que é dogma, irmão? Sabe o que significa dogma? Dogma é um princípio de fé definido pela igreja. Não é um princípio de fé definido pela palavra, definido pela igreja. Isso é um dogma. A nossa igreja, assim, o pastor diz que é assim, e acabada a palavra que vai para o quinto dos infernos. É assim que eles dizem. São apostatas, apostatados. São demônios. Nós temos um dogma aqui, o princípio de fé da nossa igreja é assim e está acabada a história. No verso 4 aqui ele nos diz que homens ímpios transformam a graça em libertinagem. Dissolução é libertinagem. Então, apostasia significa trair a fé, ou negar a fé original. Não é negar, eu neguei a fé da igreja. Não, negar a fé original. Eles não negam a sua fé, irmão. A fé que ao qual eles foram ensinados, eles não negam. Não, eu creio no que a igreja disse, o pastor disse assim, o fulano, o bispo, o padre. Não, eu tenho a minha fé, irmão. Eles não negam a sua fé. Eles negam a fé original. Eles negam a fé dos pais apostólicos. Também a apostasia significa estar desligado de Cristo ou dos princípios originais. Quando eu não aceito os princípios originais, eu estou desligado de Cristo, mas estou ligado na igreja. É isso que diz que nos últimos dias sucederia. E esses últimos dias é bem agora. Então esses homens viriam para afastar as pessoas da fé original dos nossos pais. E o povo ficaria ou estaria fora dos princípios originais apostólicos. Homens maus, a Bíblia diz, que têm uma forma de piedade, viriam para liderar o povo, veja bem, para outra direção. Jesus chamou esses homens de lobos vorazes, com peles de ovelhas. Aleluia. Tendo aparência de piedoso, porém, eles vão atrás, veja bem, de pessoas por causa de interesses, de lucro, de dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, para ter uma boa condição econômica, trato afastar você da fé e dos princípios bíblicos. Você pode ver que toda ação tem uma causa. Quando eles tratam de tirar você do princípio bíblico, aleluia, porque eles estão atrás de algo. Aleluia. Quando é ensinado a fé apostólica, a fé original, a doutrina da palavra original, as pessoas, elas permanecem firmes. É difícil uma pessoa sair fora dos princípios. Ela ouve os princípios, ela crê no princípio e permanece no princípio da palavra. Mas o problema é o que a Bíblia diz, que homens ímpios, veja, eles têm que ser umas pessoas inteligentes para pregar coisas que são erradas, para eventualmente desviar as pessoas da fé original. Agora, as pessoas todas são boas, irmão. Muitas vezes eles pensam que tem um bom líder. Oh, eu tenho um bom pastor, eu tenho um bom alguém, uma liderança maravilhosa. E, no entanto, o líder está conduzindo eles numa outra direção e eles não se apercebem. O verdadeiro líder, o mensageiro diz que o pastor é um líder quando ele é dirigido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai cumprir ou te levar para as Escrituras. Qual é a Escritura evidente nesse dia? Que Deus levaria os seus filhos de volta à fé dos santos pais apostólicos. A fé que foi dada a eles. Aleluia. Então, eles não se apercebendo, vocês sabem, eles são como ovelhas que estão sendo levadas ao matadouro. Assim é, a Bíblia diz isso. São boas pessoas, ninguém quer fazer mal, né? Todos querem ser bom. Tem pessoas que pensam que sendo bom, sendo calmo, né? Não reagir para nada, que esse é o Espírito Santo. Eu me recordo de um cheio do Espírito Santo que pegou um relho e baixou o laço num monte de crente na igreja. E era o homem mais cheio do Espírito Santo que eu sei que tinha aqui na terra. Mas os crentes hoje não pegam o relho, não. Eles têm medo de pegar relho, eles têm medo de tudo. Têm medo do diabo. Aleluia. Então, esse é o grande problema, é que tem um monte de pessoas muito inteligentes que usam uma palavra chamada astúcia para chegar e depois trazer seguidores a eles. Esses é o que a Bíblia diz que se introduziram no Evangelho. Para o quê? Para perverter o Evangelho original. Ou perverter a mensagem de Deus para esse dia. Porque eu vejo tanta coisa, as pessoas dizendo ou querendo fazer do mensageiro dessa era, William Myron Brando, um falso profeta. Que ele trouxe um outro evangelho. Que ele trouxe uma coisa nova. Que ele trouxe isso. Então ele não cumpriu as escrituras de levar nós de volta à palavra dos pais apostólicos. Porque a mensagem desse dia veio simplesmente nos levar de volta para o princípio onde que a igreja caiu. Não, mas agora tem uma coisa diferente. Onde está escrito isso? Que ele ia trazer uma coisa diferente. Onde está escrito que ele ia trazer algo mirabolante? Me dá uma escritura que eu posso me basear. Ah, ele também faria isso. Além de restaurar, ele ia construir também mais uns prédios no lado do prédio principal. Ora, irmão, não existe isso. Aleluia. Então a Bíblia nos fala que eles vêm em forma de piedade. Piedade é se introduzir secretamente, numa forma secreta. Veja, Gálatas 2:4 diz: isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Quer dizer, além deles se intrometerem, entraram secretamente e estavam ali procurando colocar eles em servidão, em escravidão. De escravidão ao quê? Ao que eles queriam apresentar. Então eles entraram numa forma de religião, em forma de pessoas religiosas, como uma cobertura, e mudaram a graça do Senhor em libertinagem. Sabemos pela Bíblia que nós somos salvos pela graça. Aleluia. Então isso foi mudado de graça para dissolução ou libertinagem. É o que você vê, libertinagem. Pode pecar, não tem problema, irmão. Tem sangue, nós perdoamos os pecados. Sabe de onde vem essa doutrina? Da Igreja Católica. Ela perdoa pecados. Nenhum deles vai para o inferno. Todos estão perdoados. A Igreja tem poder para perdoar pecado. A Igreja Católica já é mais velha do que nós nisso. Eu, sacerdote, tenho poder de perdoar pecado. Está atrasado. A Igreja Católica está 2000 anos fazendo isso. Essa é a verdade. Então esses irmãos entraram falsos. Aleluia. E transformaram a graça de Deus em libertinagem. Sabemos, então, que isso foi mudado. Irmãos, se Deus realmente nos chamou pela sua graça, nos chamou para viver uma vida santa e longe das coisas do mundo. Aleluia. Como vamos mudar agora essa graça e levá-la para tradições, para dogmas? Veja bem, porque quando é introduzido um dogma, você já fez da graça uma libertinagem. Aleluia. Trazer a pessoa a viver agora tradições, ideias humanas. E logo quando ele está seguindo ideias humanas, ele já vai viver como o mundo. E em seguida ele vem e afirma ser um cristão. Algo está errado, ele não é cristão. Ele não é. Ele é um apostata. Ou pior ainda. É lamentável que tantas pessoas que se declaram ser cristão, se declaram ser de Deus, aleluia, e vivem uma vida como os mundanos. Não há diferença nenhuma neles. Aleluia. Os apóstolos, nossos pais, eles tinham esse princípio para a Igreja do Deus vivo. Aleluia. Eles disseram-nos pelas Escrituras como viver uma vida cristã. Amém. Veja bem, e de fato, quando você recebe o Espírito Santo, ele vai guiar você a uma vida santa. Por isso as pessoas não têm Espírito Santo, porque o Espírito que eles recebem leva eles a levar à libertinagem. O Espírito Santo separa você do mundanismo. Porque se você vive igual ao mundo, você é do diabo. Tem pessoas que pensam que viver conforme os tempos modernos. Quando você vive conforme os tempos modernos, você vive a vida do diabo. Porque a Bíblia me diz que o mundo jaz em Deus. Você sabe que está no maligno e quer viver como maligno. Quer viver como maligno. Veja, essa é a verdade. Aí diz que é cristão. Se você é um cristão, a palavra cristão tem outro significado. Você vai viver como Cristo andou. Você vai viver como os pais viveram. Qual pai, irmão? Os pais apostólicos, a Igreja primitiva. Você vai viver como eles, porque ali estava o Espírito Santo. Porque essa é a função do Espírito nesse dia, nos levar de volta àquilo lá. Ah, mas irmão, os tempos têm mudado. É verdade, os céus e a terra mudarão, mas a minha palavra não vai mudar, não vai passar, e eu vou restaurar a minha palavra no tempo do fim. E ele tem feito isso. Tem feito, a palavra está restaurada. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente. Então vamos ver o que é Jesus Cristo. É o ensinamento dos santos apóstolos. Aleluia. Então, quando você está restaurado, ou a palavra está restaurada em você, você vai viver uma vida dedicada a Deus. Primeiro o reino de Deus, primeiro o Senhor. Uma vida limpa de todas essas coisas do mundo. Aleluia. Não podemos viver, irmão, como o mundo e afirmar somos cristãos. Nós estamos mentindo. Nós somos filhos do pai da mentira. Deus tem enviado esse espírito chamado espírito de Elias. E veio através, se manifestou através de um mensageiro, qual nós conhecemos, William Marion Branham, para nos levar de volta à palavra original. Ou nos levar para a Bíblia que carregamos, que nos ensina. Ah, irmão, ali diz assim, diz assado. Ó, irmão, fica com o que diz ali e o que diz assado também. Aleluia. O que é pecado, irmão? Pecado é incredulidade. Quando você não acredita na palavra. Veja, tem pessoas que não acreditam no mensageiro. Eles dizem que creem no mensageiro, William Marlborough. Mentira, irmão. Porque se eles crescem, eles ficariam com o que diz as escrituras. Porque o mensageiro apontou, ali está, não saia dali, fique com o que está escrito. Fique com aquilo ali. Ele não trouxe uma mudança de Paulo, corrigiu, não. Ele apontou sempre aquilo ali. Era a sua função. Aleluia. E quando a pessoa não acredita mais na palavra original, irmão, quero que você entenda, na palavra original... Então você vê ele começar a introduzir todos os tipos de tradições ou dogmas que você queira entender. Tradições e dogmas praticamente é a mesma coisa. É o princípio de fé de uma igreja, né? Aleluia. E você sabe que esse princípio de fé, fora do princípio de fé original, foi que matou Jesus. Foram as tradições que mataram Jesus. Nossa tradição, nossa igreja, nossa isso, nós assim, nós assado, nós isso, nós aquilo. Mataram Jesus. Aleluia. E as pessoas hoje querem viver com as mesmas tradições, os mesmos dogmas. Na verdade, o que eles estão fazendo? Matando a Cristo novamente. Aleluia. Estão matando, crucificando. Mata essa a Bíblia, mata essas escrituras, acaba com isso aí, crucifica. Essa é a verdade. Apresenta as escrituras. Eles dizem que não é bem assim. Eles disseram para Jesus, não é bem assim, mata ele. Atos 20, 27. Paulo aqui, penso que é Paulo. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso que, depois de minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho e que de entre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas e atrairão os discípulos após si. Agora veja bem que Paulo está falando aqui, lobos cruéis. Que esses lobos cruéis vão fazer, irmão? Vão morder as pessoas? Será que eles vão pegar a mão de alguém e dar uma dentada? É isso? Não. Esses lobos vão fazer é enganar o povo. E enganar, sabe por quê? Porque tem uma causa. Por causa do seu desejo pessoal, próprio. São devoradores, a Bíblia diz. Eles têm um desejo por trás dessa atuação. Aleluia. Três coisas principais sempre estão atrás disso. Fama. Porque eu sou cara, sou iluminado, eu sou revelado, eu sou o clarão, né, do momento, eu sou relâmpago, eu sou o trovão que fala e tanta coisa. Fama. O trovão que fala. Logo vem a segunda, lucro.
que é dinheiro. Depois vem a terceira, mulheres, ensinando o casamento diversas vezes com seus cônjuges vivos, e também adultérios, que não tem tanta importância. Mas tudo com o propósito de enganar e atrair após si discípulos. Veja bem que aqui Paulo diz assim: se levantarão homens que falarão coisas perversas. Perversas contra o quê, irmão? Contra a original palavra apostólica. Para atraírem discípulos após si. Então Paulo aqui está fazendo uma advertência. Ele está alertando a igreja. Está alertando já naqueles dias os verdadeiros irmãos. Ele diz: depois da minha partida, né, eu agora estou segurando as pontas aí, né? Entrarão aí no meio de vós lobos cruéis, que não vão poupar o rebanho, vão tirá-los da fé original. Aleluia. Então homens falando coisas pervertidas serão levantados, né? Vão perverter os princípios cristãos que nós mantemos. Você sabe que nós mantemos algo? Nós defendemos algo. Esse algo chama-se a palavra original. Somos perseguidos porque defendemos o que está escrito. Podemos morrer por causa disso. Podemos ir para a prisão. Pode fechar essa igreja e condenar-nos por crermos nisso aqui. E quem vai fazer isso? Os falsos irmãos, os lobos devoradores, os que pregam doutrinas de demônios. Por que doutrina de demônio, irmão? Porque não prega a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é a fé apostólica. Estão falando coisas pervertidas, com interesse e com propósito, para atraírem a si discípulos, formarem igrejas. Irmão, eu vou dizer uma coisa, irmão. Nem vou falar das denominações, porque a gente sabe disso, mas eu vou falar da denominação da mensagem. Existem tantos grupos da mensagem. Tu acha que todos eles estão interessados em levar as pessoas ao reino de Deus? Mentira. Estou interessado no reino deles, no reino particular econômico, no reino deles. Aí eles montam tabernáculos e mais tabernáculos, igual as denominações, interesses econômicos, principalmente econômicos. Eu fico falando um monte de bobagem, e as pessoas que não são bem instruídas caem de gaiata e são discípulos. Como numa cidade como São Leopoldo vai ter 5 ou 6 tabernáculos, qual deles é o verdadeiro? Não somos todos verdadeiros, não. Não pode ser todos verdadeiros. Um tem que ser, ou nenhum deles é. Eu não vejo Paulo fundando 5 ou 6 igrejas no mesmo lugar. Não vê? Onde está isso? Tudo em nome da mensagem. Mas paga o dízimo aqui, irmão. Deixa a oferta aqui. Ele calcula lá. Eu trabalhando ganho 1.500. Se eu enganar uma meia dúzia, o pastor Henrique, eu ganho 2.000. Mas olha. E nem vou ter precisar levantar 6 horas da manhã nesse inverno. É assim que eles pensam. Que o evangelho é um negócio. E para eles pegar alguma coisa, eles têm que falar alguma coisa para perverter a fé original. Essa é a verdade, irmão. É interesse, é sujeira por trás disso. Defender a sujeira. Eu canso de ouvir: aqui a igreja é minha. Oh, desculpe, pensei que era de Cristo. Não, Cristo não tem nada a ver com isso aqui.
Eu comprei a igreja é minha. Eu estou casado 5, 6 vezes, mas a igreja é minha! Então fique com ela. Não é de Cristo. Pastores que já não têm condições de ser pastores e querem ficar no púlpito. A Bíblia nos fala, anciões, ancião que é um ancião, ele já não é mais um pastor. Ele foi um ancião, ele hoje é um membro do conselho da igreja. Se ele foi o fundador, ele vai ter o seu ganho pessoal, a igreja vai ter que dar, porque ele foi o fundador, mas tem que colocar outro lá, que tenha condições. Eu conheço igreja onde o pastor disse, só sai daqui morto. Ele tinha 200 membros, sabe quantos tem hoje? 6. E ainda uns velhinhos que não entendem bem o que está acontecendo. Igreja é minha! Não é assim que está escrito. Não é assim que está ensinado. Interesse. É a mesma coisa dizer, irmão, esse tabernáculo aqui é meu. Quem não gosta que se arranque, aqui é meu, meu, meu. Eu aconselharia você sair daqui, porque aí eu seria um anticristo de carteirinha. Esse tabernáculo aqui pertence ao povo do Senhor. O dia que o povo vê que eu estou gagá, eles vão sentar comigo, pastor, você está gagá. Senta no banquinho, tu vai ser o ancião da igreja. É verdade, irmão. Já estou me preparando desde agora, né? Porque daqui uns dias eu posso virar gagá. Aí eu vou sentar, e vou deixar. É assim que funciona. A igreja não vai me dar, o fundador, agora vão deixar ele passar fome. Não, eles vão dar o meu sustento até eu morrer. Ou até Cristo vir. É assim que estava a igreja primitiva. Não havia problemas lá. Não havia ganância lá. Agora hoje é ganância. Aleluia. Então está bem aí a apostasia, sair dos princípios apostólicos. Devemos retornar, porque o espírito desta era é levar de volta a fé original. Não somente, ah, irmão, eu creio que já estou. Tem muitos que dizem, não, irmão, já estou restaurado, já batizo em nome de Jesus Cristo. E o batismo no nome de Jesus Cristo é a única coisa restaurada que ele tem. O resto, não. Isso ele crê. Ora, isso é um bom membro de uma igreja unicista também crê. Estamos restaurados. Batizamos em nome de Jesus. E o resto? Não, o resto já é velho, irmão. Quer dizer, só estou restaurado no batismo. Quando entra em casamento e divórcio, não estamos restaurados e não aceitamos. Quando fala sobre pecado imperdoável, irmão, nós não cremos nisso. Ele está dizendo que a Bíblia está errada. Ele é o anticristo. Tem pessoas que pensam que o anticristo vai dizer assim, a Bíblia está errada. Não, ele vai dizer assim, não cremos naquilo ali. É uma das coisas que ninguém, eu praticamente não ouço isso. Não sei se você ouve. Não vi ninguém ainda pregar, irmão, pecado imperdoável. Da forma como diz as escrituras. Da forma como o mensageiro realçou aquilo que Paulo disse. Se você tem conhecimento do pecado e vai lá e peca voluntariamente, não há mais misericórdia, não há mais sangue. Para esse não tem mais sangue lá no céu mesmo. Porque ele já passou. E o diabo está dizendo para as pessoas, não há mais sangue no céu, vocês estão condenados. E as pessoas dizem, amém. Não há mais sangue, estamos perdidos. É assim que a Bíblia diz. Não há mais sacrifício. Eu estou falando para aqueles que têm já pré-conhecimento. Já sabem. Aí eu sei que roubar é errado. Eu sei, me ensinaram, mas eu roubarei. Ah, irmão, um pecadinho desses aí. Então vamos pegar essa escritura e botar no lixo. Veja, a coisa é profunda, irmão. Eu creio que o Espírito Santo vai nos levar de volta à fé original, mas eu não creio nisso. Isso é pecado imperdoável. Isso é blasfemar do Espírito Santo. É dizer que o Espírito Santo, que ditou as escrituras,
é um mentiroso. É o que mais a gente ouve. São lobos, são doutrinas de demônios. Devemos retornar ao princípio da palavra, não só o batismo em nome de Jesus, mas todos os primórdios, ensinamentos, porque ali então desce o selo. As pessoas pensam que o selo vai descer de qualquer jeito. Ah, eu recebi uma coisa. Sim, recebeu. Vamos ver que coisa tu recebeu. Não, eu creio que o Espírito Santo bem, vamos ver, irmão. Como você crê? Crê nisso, naquilo? Não, não creio. Já sei o que tu recebeu. Verdade? Tinha um aqui, quantos estavam, se lembra daquele que fazia fogo descer do céu, aqui estiveram lá com ele e pegava fogo. Ah, lá, não. O irmão Borges aqui, lá o irmão Cláudio. Aí veio um homem que era tremendo, né? Convidou os irmãos, reuniu os irmãos e levantou as mãos para o céu. O irmão desceu fogo e queimou, que os irmãos quase saíram correndo, atropelando pedra, estrada, meu Deus. Aí o coitado dos irmãos vieram, irmão Luiz, pastor Luiz, olha, não sei não, eu. Você está. Aleluia. O cara lá levanta a mão, desse fogo que é queimar as coisas ao redor. O senhor levanta a mão, não acontece, nem água desce. Quanto mais fogo. O senhor já era. Olha, eu fiquei preocupado, mas capaz que tem alguém que faz assim, e olha, bah, o cara é fora do comum. Ah, claro, eu fiquei, né? Meu Deus do céu, nunca vi uma coisa dessa. Deve ser um santo aí perdido por aí. Vamos ver, chama o santo aí. É, o santo foi, cheguemos lá, sentei-me, eu pensei, bem, agora ele vai abrir essa boca aí, capaz de cuspir fogo também, né? Tem que... É melhor eu ir com calma com ele. Eu disse, bem, vamos ver isso aqui. E começamos a falar da palavra, abri a Bíblia e comecei a ler algumas coisas para ver, né? E eu li alguma coisa ali. Né, irmão João? O irmão estava lá, né? Eu li o que o santo fez quando li lá. Ficou brabo, levantou, sapateava. Eu pensei, vai botar fogo na casa do irmão João. Se ele faz, vai queimar a casa do homem agora. Ele ficou brabo com a Bíblia. Não é assim, sei que está escrito aí, mas não é, porque não sei o que. Não é? Já sei de onde está vindo esse fogo. Ele ficou tão brabo que saiu e disse para os irmãos: nunca mais vou ir, esse homem aí é terrível. Amém. Ele só mostra a palavra. Terrível. Deus, ele ficar só com fogo. O fogo pode ser bom, mas eu prefiro a palavra. Em Mateus 24, 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim. Perseverar é manter-se fiéis aos princípios apostólicos. A manter-se vivendo a palavra, esse é salvo. Ali identifica a salvação. Lá em Atos diz assim: e todos que serviam a Paulo e criam em Paulo, defendiam Paulo, estavam ali, porque Paulo tinha a palavra original. Diz que todos que creram em Paulo estavam ordenados para a vida eterna. Agora, Paulo não era que eles criam em Paulo, eles criam no que Paulo tinha dito. E o Espírito Santo disse a Paulo, ele trouxe o fundamento, é onde a igreja está sentada. A igreja de Deus vivo está em cima disto. Porque a falsa igreja é um abismo. Não tem fundamento apostólico aí. Então não tem nada. Mas aquele que persevera até o fim será salvo. Aleluia. A minha pergunta é: quantos desejam voltar à fé dos nossos pais apostólicos? Uau. Quando nós estivermos de acordo como eles estavam de acordo com o ensinamento. Aleluia. Então você receberá o dom
Veja lá, o dom do Espírito Santo, não é dons do Espírito, o dom, o doador. Quando você estiver naquele princípio, veja que eles ficaram ali, perseverando, enquanto eles não estavam de acordo com o que? Com o ensinamento, não desceu selo nenhum. E, no entanto, eles já tinham dons espirituais neles. Judas tinha dom de fazer morto levantar. Veja, os dons na forma de espírito, mas não o doador. O doador desceu no Pentecostes sobre eles. Veja, aquilo ali é o princípio, esse é o selo. Esse doador só vem quando temos a palavra estabelecida no princípio. Caso contrário, é mentira, é doutrina de demônio, é coisas, aleluia, do diabo para enganar você. Aleluia. Nós queremos o que é genuíno. O genuíno batismo com o Espírito Santo foi restaurado através do mensageiro desta era, mas ele disse, ele vem quando você está estabelecido nessa palavra. Veja, quando você é fiel nisso, quando você vive isso, quando você crê nisso, então ele tem que vir e selar você. E ele te guiará em toda a verdade. E você, ele, o Senhor estará entronizado em você. E ele vai dirigir o teu caminhão, vai dirigir você. E como Paulo, não consigo viver o que eu quero. Não estou mais eu tenho outro dirigindo aí. Ele nem me deixa pecar. Eu já vi tanta asneira. Irmão, eu estava cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo eu pequei. Como é que é, irmão? Pequei falando em línguas. É doutrinas de demônios. Esse espírito de Elias, veja, é uma atribuição de Deus. Porque às vezes as pessoas pensam que Espírito Santo, Espírito de Elias, Espírito do Senhor, Espíritos aperfeiçoados, os sete Espíritos de Deus, que tudo é uma coisa só, não, são Espíritos diferentes de Deus. Quando ele diz sete Espíritos de Deus, era verdade ou não era? Sete Espíritos de Deus. Então, Deus tem mais do que um Espírito, ele tem o Espírito Santo, tem o Espírito da Verdade. Ah, mas é tudo Deus. Sim, tudo vem de Deus, sim, Senhor. Ele prometeu para nós o Espírito Santo. Aleluia. Que também é conhecido como o Espírito da Verdade, né? Que nos convence acerca da verdade, nos levando de volta à fé apostólica. Aleluia. Por isso a Bíblia diz, chega a dizer assim: examinai se os espíritos são de Deus. Porque há espíritos que não provêm de Deus, mas há espíritos que vêm de Deus. Aleluia. Você ainda pode dizer graças a Deus? Por isso que Deus, através da sua palavra, veja, na continuidade desse espírito de Elias que está em nosso meio, porque foi tirado o vaso que Deus liderava, né? Ou trouxe a palavra, foi tirado o vaso chamado William Myron Brando, mas o espírito de Elias, que é o espírito de Deus, como você quer entender, está aí no nosso meio. Continua. E ele nos fala aqui, na mensagem Estatura de um Homem Perfeito, 56, ou página 56, que a virtude e a ciência de Cristo sejam derramados para que assim eu possa ensinar. Porque Deus tem posto na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, todos para a perfeição e para trazer a ela, a noiva, a igreja, a noiva, essas virtudes para a preparação da vinda do Filho de Deus. Cada uma dessas pedras são materiais daquele é a palavra. Isso é parte disso, cada uma dessas virtudes pertence a ele, são derramadas dele, através dele, aos demais. Amém. Então veja o que existe um verdadeiro quíntuplo ministério. Agora existem também falsos. O verdadeiro ministério quíntuplo, a sua função é aperfeiçoar a igreja. Agora, aperfeiçoar de que forma, irmão? Como vem a perfeição? Levando ela de volta à fé apostólica. Qual é a outra perfeição? Que tipo de perfeição? Levando o verdadeiro ministério quíntuplo, ele pega e leva o corpo de crente de volta, porque esse é o espírito, ou a função de Deus nesse dia, levar de volta a fé dos pais. Você pode dizer amém a isso?
Amém.
Isso é a Bíblia, irmão. Aleluia. Isso é o que a Bíblia diz. Veja bem. Aqui em Jeremias 3,15 diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Coração é o pensamento de Deus. Os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Que ciência? Que inteligência é essa? Para trazer coisas novas? Não, trazer as coisas que são a mesma. A palavra não passou, o tempo passou, as pessoas passaram, tudo modificou, mas a palavra é a mesma. Jeremias 10, 21 diz: porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam. Não buscaram o Senhor. Como se busca o Senhor, irmão? Orando, irmão. As denominações fazem igual e mais. Tem pessoas na denominação que oram 6, 7 horas por dia. Então eles estão buscando o Senhor e nós estamos buscando quem? Não. Buscando o Senhor é nas Escrituras, porque o Senhor está em sua palavra. Aleluia. Zacarias 10, 13: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Veja que ele está falando, dos bodes são os lobos, né? Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Então aqui Deus já estava lutando contra pastor. O problema é os pastores, falsos pastores, que toma inclusive a mensagem, diz, como eu já ouvi isso, irmão. Ô, irmão, você ainda está nesse negócio da Bíblia? A Bíblia já era. Disse, meu Deus, é o próprio. É o próprio dizendo a Bíblia já era. Já era. Já era, irmão. Agora nós estamos com a mensagem do sétimo anjo que anulou a Bíblia. Eles estão dizendo, o irmão Brana é um falso. O ministério do irmão Branham foi levar de volta aos princípios. Aqueles princípios, aquele selo que vem quando você crê naquele princípio, já te põe na voz do alarido, da voz de arcanjo. O selo é que te põe na outra fase, nas outras duas fases. O resto é conversa para boi dormir, como diz né? Um ditado. O selo, como ele vem, irmão? Buscando, buscando. As denominações buscam. Não, mas aí nós buscamos também. Não é, buscar não é isso aí. Isso faz parte da vida do cristão, orar e buscar a Deus em oração. Mas buscar o Senhor é buscá-lo na sua palavra. Jesus, errais porque não examinais as escrituras. Vocês erram porque não examinais as escrituras do século 21. Foi isso que ele disse? Qual escritura ele estava falando? A que estava estabelecida. William Marion Brandon não trouxe outro evangelho. Não trouxe outra coisa. Agora vamos aí, irmão, voltando ao princípio. Então o espírito de Elias nos leva de volta ao princípio onde eles criam, que o novo nome de Jesus é Brana. Foi isso que os apóstolos ensinaram, que vai ser Brana. É isso? Qual é o nome, então, que nós vamos levar lá, de volta para lá? Qual é o nome? Qual?
O mesmo Jesus Cristo.
Mas ele tem um novo nome, eu também tenho. Só que eu não sei.
É verdade, irmão.
Por que eu vou querer no evangelho para frente se eles não conseguem voltar para trás? E de onde se desviaram? Estão preocupados com um novo nome. Um novo nome não me resolve nada. Me resolve se eu estou estabelecido aqui e recebo o selo de Deus. Lombrana diz, eu não sei. Ah, eles sabem. O oitavo mensageiro desta era já sabe.
Não existe isso. Não existe coisa nenhuma, lugar nenhum. São conjecturas. São dogmas. São tradições.
Mombrana nos alertou se como foi lá no tempo de Nabucodonosor, quando levantou a imagem de Beltazar, que era a imagem do profeta Daniel, os três jovens não se dobraram, porque, mas esse é Daniel, não, dobra, tem que adorar, ele é Deus agora. Lembrando isso, no tempo final vai ser a mesma coisa, adorarão homens santos,
esse é o espírito.
As pessoas combatem o catolicismo, eu vejo o catolicismo dentro da mensagem, adorando o homem santo. Pessoas dobrando o joelho na frente da fotografia. Por isso nem botei aqui, porque eu fiquei com medo. Daqui a pouco eu ponho aqui, o pessoal dobrou o joelho e começou... Oh. Um pessoal aí no tabernáculo botava uma foto desse tamanhão aí, todos quando vinham na igreja chegavam e paravam na frente. Lombrana, aleluia. Intercede por nós.
Estão todos loucos. Ele está doido.
Não, irmão, ele é mais do que um homem.
É, o que, que ele é?
Deus. Parece que não vai chegar ali, irmão. Começa negando aqui, daqui a pouco tu está adorando. Você adora a pessoa pelo seu nome. Se Jesus é Brana, então adoramos Brana. Oh, Brana, aleluia, Brana, glória, Brana. Parece Jesus, estou falando? Ou estou falando de um homem? Estou falando de um homem? Para levar uma adoração a Satanás. Não tem, irmão. Se o profeta ensinasse semelhante coisa, eu faria como aquelas igrejas primitivas, pegar os falsos apóstolos e profetas e coisa lá, e mediram eles pela palavra daquele dia, e viram que eles eram falsos. Vocês não estão pregando o que Paulo pregou? Não, mas... Falsos. Vocês não estão dizendo o que a Bíblia diz? Não, mas... Falsos. Aleluia. Se o irmão Brana pregasse uma coisa dessa, eu olhar na Bíblia, mas aqui a Bíblia diz uma coisa, ele está dizendo que está errado? Falso profeta. Como é que eu vou saber que existe um falso? Eu tenho que pegar o verdadeiro. Como eu vou conhecer uma nota de 100 falsa se eu não tiver o verdadeiro? O verdadeiro é a fé dada aos santos apóstolos, que são nossos pais. Deus, antes do grande dia, prometeu e tem feito, e tem levado a cabo no alarido, devolvendo, levando-nos de volta à fé dos nossos pais apostólicos. Nos colocamos em pé, irmãos. Aleluia. E quando estamos estabelecidos nessa verdade, Deus é obrigado, irmão, a dar para você o selo original. Aquele selo que não vai te importar se você vai ser preso, se você vai ser ridicularizado, se vão matá-lo você por causa dessa fé, por causa dessa guarda da palavra, guardar esses princípios. Nossos irmãos foram queimados, comidos por animais, como espetáculos. Nossos irmãos foram serrados, queimados, feitos horrores, por guardar a fé apostólica. E agora nós não guardamos, vamos se encontrar lá. Ah, vocês guardaram? Nós não, estamos tudo aqui. Isso não existe. Deus seria injusto, seria o pior Deus que eu poderia conhecer. Você é morto, você pode ser perseguido por se posicionar com o que está escrito aqui. Se você se posicionar por uma igreja, tudo é igual. Aleluia. Falamos com Deus. Ó Deus e Pai, livra-nos da apostasia que está-se nesse mundo. E tu tem, ó Senhor, nos ajudado, sim, através do mensageiro desta era, o Elias, que estava sob o teu servo, William Marion Branham. Ali, Senhor, tu tem trazido de volta os primórdios da fé. Aleluia, o princípio da fé. Pois os filhos se extraviaram dessa fé, a igreja decaiu dessa fé, ela saiu desse princípio, mas tu tem feito e está realizando ainda, levando nós de volta aquela fé original, da forma como os apóstolos ensinaram, daquela forma correta. O mensageiro diz: tem que estar escrito, tem que estar ali. Aleluia, tem que estar de acordo com as escrituras. Ele apontou de volta, levou de volta. Aleluia, trouxe o ensinamento, nos revelando aonde foi a queda, como o diabo se introduziu na igreja, como ele veio pervertendo a palavra e deixou a igreja nesse tempo final num caos de libertinagem, de incredulidade, de uma fé falsa. Mas te damos graça, porque a nós nos foi dado o privilégio de conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará desse jugo diabólico. Oh Pai, possa essa manhã, essa igreja presente e a que está ausente, alcançar de ti, aleluia, a fé apostólica, a fé do original cristianismo. Que eles venham receber a tua glória e o selo para partirem para a segunda etapa, que é a voz de arcanjo. Deus, Pai, nosso Senhor, aleluia, ajuda essa igreja, ajuda esses santos a eles permanecerem, ou perseverar, como diz a Bíblia, permanecer na doutrina de Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Aleluia, fundamentada desde o princípio até o dia de hoje. Possa, Senhor, tu abençoar a cada um, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Ainda com a nossa cabeça inclinada, eu quero dar uma oportunidade para tantos quantos hoje querem retornar à fé. Se você não está na fé original, mas você quer retornar, ou você quer receber a Jesus Cristo através desse ensinamento, você que não é cristão, ou você está apostatado de alguma outra maneira e quer ser restaurado em Cristo Jesus, se alguma pessoa assim, passe à frente para que possamos orar por você também. Aqueles que estão enfermos, se alguma pessoa debilitada, se alguma pessoa cansada, se alguma pessoa perturbada, possa ela vir aqui receber o ensinamento, receber a oração da fé, enquanto nossos ministros se posicionam para orar por você. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluias. Mas venha com fé, com entendimento. Senhor, eu quero mudar a minha mente. O novo nascimento, o mensageiro disse, é uma nova maneira de pensar. Que maneira nova de pensar, irmão? Pensar que nem os pais apostólicos. Quando você pensar que nem eles, você está nascido de novo. Aleluia, teu desejo é diferente e Deus tem que selar você. Isso é novo nascimento. As pessoas pregam mirabolantes novo nascimento. Novo nascimento, não para dizer uma nova forma de pensar, ou a forma correta de pensar, pensar como nossos pais apostólicos pensaram. Então o selo tem que descer em você. Aleluia, nós precisamos do selo. É a única coisa que Deus vai reconhecer. É a única coisa que Deus vai reconhecer que você creu no plano dele, na palavra dele. Oramos por você, amado Deus e Pai. Ainda em tua presença, juntamente com esse povo e os ministros orando por eles, oramos para que cada um venha receber o benefício do Senhor, venha receber a graça de Deus, venha renovar essas vidas na sua nova fé, ou a fé original. Aleluia, que eles possam ter fé para serem libertos de todo engano. Aleluia, e voltarem para os braços de Cristo. Cura os enfermos, liberta aqueles que estão aprisionados, liberta aqueles que estão aprisionados pelas doenças, dores, enfermidades. Liberta cada um que está aqui, Senhor, de alguma maneira, que eles possam ser renovados, ungidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda as tuas fortes mãos e dá testemunho que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sê com teus filhos, ó Deus. Aqueles que estão conectados com nós também venham receber o benefício do Senhor pela fé, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos também pelos pedidos de oração que constam nesse livro, os pedidos de oração pela internet também, Senhor. Oramos para que cada vida venha alcançar também o teu benefício, a resposta para a sua necessidade, a sua oração, pois nós te pedimos isso no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer graças a Deus, pode dizer eu creio, Senhor, em tua palavra, eu creio em ti, Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje eternamente, não há mudança em Deus. Aleluia, retorne para o seu lugar enquanto louvamos a Deus mais uma vez. Aleluia, com muita alegria no Senhor.